e Salvador, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A família do músico Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenório Júnior, desaparecido em Buenos Aires em 1976, durante a ditadura militar argentina, recebeu de volta os pertences do artista no Rio de Janeiro. A entrega ocorreu em cerimônia na Procuradoria Regional da República, no centro da cidade. O ato foi organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A solenidade integra as ações que marcam os 50 anos da Operação Condor, a articulação repressiva que uniu as ditaduras do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia, com apoio dos Estados Unidos. Os pertences foram devolvidos pelo antropólogo forense Carlos Somiliana, da equipe argentina de antropologia forense, responsável pela identificação do corpo do músico. A devolução atendeu a uma solicitação da Justiça Argentina. Foram entregues colares que Tenório Júnior usava no momento do desaparecimento. Familiares do músico participaram da cerimônia e receberam os pertences. Um dos filhos do artista, Francisco Tenório Cerqueira Neto, afirma que o gesto representa memória, afeto e um encerramento simbólico de uma longa ausência e destaca uma lembrança marcante do dia em que tudo aconteceu.
Eu tenho a lembrança do que ele desapareceu no dia do aniversário da minha irmã mais velha, da Elisa, 18 de março. Eu lembro da sala do Cosme Velho, toda arrumada com parabéns. Era uma simples, mas a mesa pronta, porque ia chegar meu tio buscar ele no aeroporto, ia ser o aniversário da minha irmã. Eu tenho essa lembrança.
A filha de Tenório Júnior, Elizabeth Tenório, avalia que mais importante do que receber os colares foi a formalização em 2025 da morte do pai.
Mais simbólico do que os colares foi a certidão de óbito que nós finalmente recebemos em dezembro do ano passado. Porque foram quase 40, quase 50 anos sem uma certidão de óbito. Entendeu? Então as perdas, as dificuldades que a minha mãe passou por não ter uma certidão de óbito, as perdas materiais mesmo, né, que nós tivemos por conta disso, eu acho que isso foi muito mais simbólico do que os colares em si. Os colares é uma coisa mais afetiva, né, mais íntima.
Tenório Júnior é lembrado como um dos músicos mais talentosos de sua geração. Referência no samba jazz, com parcerias marcantes ao lado de Milton Nascimento, Gal Costa e do Lobo e Toquinho. O desaparecimento ocorreu em março de 1976, durante uma turnê com Vinícius de Moraes e Toquinho. O pianista saiu do hotel para comprar um lanche e nunca mais retornou. Investigações posteriores indicaram que ele foi executado a tiros. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Irã rejeitou a proposta dos Estados Unidos para o fim da guerra. A informação é da agência estatal iraniana. Segundo a TV estatal iraniana, Press TV, Teherã recebeu o plano de paz enviado pelos Estados Unidos, mas o considerou excessivo e desconectado da realidade. Segundo fontes paquistanesas, Washington teria enviado ontem um documento com 15 pontos para um cessar-fogo. A Casa Branca não divulgou o documento, mas de acordo com o jornal The New York Times, o plano exige que o Irã se comprometa, entre outros pontos, a nunca buscar desenvolver armas nucleares, desativar as usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow, acabar com o financiamento a grupos aliados na região, como Hezbollah, e a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Hormuz. Teherã fez uma contraproposta, que, segundo a TV do país, teria como pontos principais: fim das agressões, inclusive contra grupos de resistência da região, como Hezbollah; garantias de que não haverá uma nova guerra contra o Irã; pagamento de indenização pelos danos causados pela guerra, reconhecimento internacional e garantias quanto ao direito do Irã sobre o Estreito de Hormuz. As negociações estão sendo mediadas pelo Paquistão. E o Irã disse que a Turquia também está envolvida nas tentativas de acordo. Enquanto não há esse acordo, os bombardeios continuam, tanto no Irã como em países vizinhos. Mísseis atingiram hoje tanto a capital iraniana, Teerã, como a capital israelense, Tel Aviv. No Líbano, a operação por terra tem se aprofundado e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que pretende aumentar a área da zona tampão no sul do país. Tropas israelenses já têm destruído pontes e casas em uma área que corresponde a 30 quilômetros dentro do território libanês. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira colocar um limite para o pagamento dos chamados penduricalhos de magistrados e do Ministério Público. As verbas chamadas indenizatórias poderão chegar a 35% do teto. Os chamados penduricalhos são benefícios fora do salário concedidos a servidores públicos que, em alguns casos, superam o teto constitucional, que hoje é de R$ 46.366. Além disso, foi instituído um adicional por tempo de serviço que pode chegar a 35% do salário. Assim, a soma do novo adicional e mais as verbas indenizatórias chegariam até 70% do subsídio dos ministros do STF, ou seja, cerca de R$ 30.000 por mês a mais. Essa medida definida pelo STF vai valer como uma regra de transição até o Congresso Nacional aprovar uma lei que defina limites a esses benefícios. Nessa quarta-feira, a Corte retomou as discussões sobre a validade dos penduricalhos salariais para o Poder Judiciário e do Ministério Público. Os ministros analisaram duas decisões liminares recentes de Flávio Dino e de Gilmar Mendes, que suspenderam o pagamento de benefícios que não tivessem autorização legal expressa, além de uma série de ações judiciais que discutem a validade desses auxílios. O ministro Gilmar Mendes apresentou um relatório feito em conjunto com os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Mendes criticou o crescimento das verbas indenizatórias no judiciário.
Há, tal como ocorre hoje, uma proliferação descoordenada de verbas, o que, além de cindir com os postulados que regem o Poder Judiciário Nacional, dificulta o efetivo controle quanto à legitimidade constitucional da instituição de tais verbas e aos gastos públicos com pessoal.
Os relatores apresentaram uma lista de penduricalhos que serão permitidos, aqueles já previstos em leis aprovadas pelo Congresso Nacional, que somados podem chegar a 35% do teto constitucional. O ministro Alexandre de Moraes destacou quais serão as gratificações concedidas de forma administrativa que não poderão mais serem pagas.
Inclusive, auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licença compensatória de um dia de folga por três trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche.
Também foi criado, para além das verbas indenizatórias, um adicional por tempo de serviço que já foi extinto para a maioria dos servidores públicos. Neste caso, o valor seria correspondente a 5% do salário para cada 5 anos de trabalho, podendo atingir um teto de 35%. Somados, esses quinquênios e outros auxílios poderão chegar a 70% do piso constitucional. A decisão dessa quarta-feira leva à extinção imediata de qualquer penduricalho que não seja garantido por lei nacional. Segundo os ministros, isso levaria a uma economia de gastos públicos em torno de R$ 7 bilhões por ano. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou que o entendimento do plenário mostra o compromisso com a moderação nos valores da remuneração de agentes públicos.
Não há nenhuma flexibilização do limite do teto, nem alteração da jurisprudência histórica desse tribunal.
a não ser para torná-lo ainda mais rigoroso, reconhecendo agora que será utilizado esse conjunto de parâmetros para todas as demais verbas indenizatórias. Reitero que esses parâmetros são temporários, vigorarão apenas enquanto ainda não aprovada a lei federal de caráter nacional.
As regras definidas nessa quarta também vão se estender às defensorias públicas, à advocacia pública e os tribunais de contas. Após a apresentação do relatório, os demais ministros concordaram com a proposta apresentada pelos relatores. As novas regras começam a valer já na remuneração paga em maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Projetos de patrimônio imaterial podem se inscrever no programa Rouanet no Interior até o dia 30 de abril. O edital oferece R$6 milhões para incentivar ações em cidades de pequeno porte, em regiões específicas, em 4 estados e no Distrito Federal. O edital é voltado para ações de preservação do patrimônio imaterial, como as tradições de saberes e modos de fazer, rituais e festividades populares. O incentivo busca democratizar e nacionalizar o financiamento cultural e contempla projetos na Chapada Diamantina e cidades históricas da Bahia, em Pajeú e na Rota do Cangaço, em Pernambuco, no Vale do Ribeira, em São Paulo, no Seridó Potiguar, no Rio Grande do Norte e em Ceilândia, Planaltina e Braslândia, no Distrito Federal. Pelo menos 30 projetos de 5 áreas devem ser selecionados nas categorias Patrimônio, Artes Cênicas, Humanidades, Música e Artes Visuais, com até R$200 mil cada. O programa também contempla propostas de arte religiosa, de culturas afro-brasileira, urbana, tradicionais e populares, da infância e criações de indivíduo ou grupo de pessoas com deficiência. Quem nunca executou projetos via Lei Rouanet vai receber 10 pontos extras na avaliação técnica. A medida busca democratizar o acesso aos recursos federais. Os participantes devem estar sediados e realizar as atividades exclusivamente nas cidades incluídas no edital. É possível consultar quais produtos culturais são admitidos no site salic.cultura.gov.br. As inscrições, que seguem até o dia 30 de abril, também podem ser feitas no mesmo endereço. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa. Nesta edição, nós vamos nos valer da terceira audiência pública do Observatório Pró-Equidade da Justiça Militar da União, realizada ontem em Brasília, na sede do Superior Tribunal Militar, para apresentar estratégias pedagógicas que promovam a equidade desde os primeiros anos de nossa formação cidadã. Mas para que isso aconteça, pelos caminhos da educação, é preciso que concentremos nossas melhores energias no letramento antidiscriminatório, isso desde o ensino fundamental, passando pelo médio, além do ensino técnico, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. E não por acaso, o tema central dessa terceira audiência pública do Observatório Pró-Equidade da Justiça Militar da União foi a formação básica em letramento antidiscriminatório. Tudo isso em nome de uma visão equitativa à dignificação humana. E coube justamente à presidenta do STM, do Observatório Pró-Equidade da Justiça Militar da União, ministra Maria Elizabeth Rocha, ressaltar a importância dessa atividade na entrevista que concedeu com exclusividade ao nosso Viva Maria. Vamos ouvi-la.
Não existe processo civilizatório se não houver igualdade entre humanos. É preciso que cidadãos e cidadãs sejam respeitados e e que as promessas constitucionais que foram instituídas na nossa Constituição de 1988, a nossa Carta Cidadã, sejam efetivadas, porque as leis garantem a isonomia, mas infelizmente a sociedade ainda é discriminatória, é hierarquizada e as pessoas são colocadas em papéis locais sociais que muitas vezes não atendem e são injustos e segregadores. Então, eu, como presidente de uma justiça militar, cumpro meu papel não como magistrada que julga crimes militares, mas como a voz do Estado que diz qual é a jurisprudência e qual é a efetiva aplicação legal, né, para poder promover os princípios e os postulados constitucionais no sentido de promover essa igualdade, no sentido de buscar a equidade, né, numa sociedade ainda tão injusta, e no sentido de cumprir a minha missão, porque afinal de contas esse é o papel do Poder Judiciário, concretizar, né, as aspirações de uma sociedade que merece ser ouvida. Sim, e merece ser privilegiada,
misógina, né, porque o Senado acabou de aprovar
e agora resta a Câmara, que eu espero que realmente também vá dar o seu aval. É preciso que haja punição efetivamente a todas essas condutas segregadoras, porque elas são criminosas. Mas mais do que a punição, o letramento, a conscientização, sobretudo quando vem do berço, quando vem da base, é o instrumento mais eficaz. A educação é tudo. É um clichê que é clichê porque retrata uma verdade que é repetida, mas não é internalizada pela nossa sociedade.
É, nós falamos tanto em letramento, né? Entre tantas palavras, e a língua portuguesa é tão rica, né?
É verdade.
Como a ministra definiria, assim, uma palavra que merece urgência em ser reavaliada, em ser popularizada? Seria o fim da misoginia? Porque também existem termos, como a própria misoginia, né, que não é de todo entendida, compreendida, né? Onde está essa razão? Então, por onde a ministra começaria esse letramento antidiscriminatório?
Eu começaria pela violência contra a mulher. Nós estamos morrendo cada vez mais, né? E por mais que venham leis e sejam promulgadas leis para nos proteger, as mortes estão se multiplicando. E a pergunta é por quê? Então, o porquê está na educação, o porquê está na pedagogia do respeito, né? Na propedêutica da igualdade, na ideia de que o homem não é o dono da mulher e a mulher não pode ser objetificada. Então, eu começaria por aquilo que, como diz o Paulo Freire, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Eu começaria pelo aquilo que mais nos dói enquanto gênero feminino: as mortes e os feminicídios. E, claro, todas as outras formas de violência, porque o feminicídio é o último ato, é a tragédia final de um processo de agressão que vem num crescendo. E tudo isso dentro de uma sociedade que tem, né, que se conscientizar que homens e mulheres são iguais e que todos os gêneros humanos, que são tão múltiplos e são tão diversos, têm que ser respeitados, né, e têm que ser tolerados no melhor sentido da palavra, que é a ideia do respeito, que é a ideia da equidade, que é a ideia da empatia.
Seria muito bom se a gente pudesse calçar os sapatos do outro, não é? Aliás, é isso está no Museu da Empatia. Não sei se a ministra chegou
não
a conhecer.
Conheço,
na COP 30, a gente fez uma experiência lá nas docas, onde fomos convidados a calçar os sapatos anônimos que lá estavam, trocar os sapatos e ouvir a história da pessoa que era dona daqueles sapatos.
E nós,
sabe,
tivemos aqui também no STM uma exposição belíssima, que foi imersiva, né, da questão do bullying, do assédio, e é como se você estivesse vivendo, andando pelos corredores que foram montados aqui no nosso átrio, né, a dor e a experiência do que é o acoso, do que é o assédio, tanto moral quanto sexual, mas sobretudo ali o moral. Então, realmente, só é possível sentir a dor
dor do outro quando você é aquele outro que é atingido. É o que a deputada falou. Não fale sobre mim sem mim. Porque, de fato, né, o lugar de fala, ele é fundamental. Porque só aquele que sente a dor, né, da sua vivência e as agressões e as violências simbólicas e reais é que pode dizer efetivamente o quanto custa, né, o preço da discriminação.
Pois é, e agora para finalizar a pergunta que o movimento das mulheres na política vem colocando. Para que mulher na política, né?
Porque uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. Aliás, não é uma democracia, melhor dizendo. Uma democracia sem mulheres não é uma democracia e não pode se intitular como tal.
Então vamos esperar que esse território político seja um pouco menos hostil à presença feminina, porque quem ousa fazer parte de um colegiado, de enfrentar a vida partidária, sabe que ela ainda é misógina, para a gente não deixar.
Na verdade, todos os espaços de poder são, não só dentro dos parlamentos, mas fora deles. Dentro de poderes onde a igualdade e a isonomia deveria prevalecer e não acontece. Então, eu posso lhe dizer que a ideia, né, empática de trazer o outro para perto de si, porque o outro não é ameaçador, ele não é um concorrente, ele tem por direito, né, as mesmas garantias que o privilegiado possui, né, esse outro merece ser absorvido pelo sistema, que ainda o repudia.
Com toda certeza. Então, um chamado final para que as pessoas não deixem de assinarem
isso,
essa plataforma que,
exato,
em boa hora está sendo lançada aqui no seu ministério.
Em boa hora eu conclamo a todos, cidadãos e cidadãs, não é, que venham assinar esse projeto de lei, porque um projeto de lei de iniciativa popular é o mais democrático, é o mais legítimo, é o mais verdadeiro, porque ele revela as aspirações sociais que todos nós queremos. Ele revela o aperfeiçoamento do Estado de Direito. E é isso que nós buscamos.
Temos que entrar, então, no site, né?
Exato, entrar no site e a pôr a assinatura.
Então tá aí, assinado. Muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Além de impactar o cotidiano, a integridade física e mental da população, a violência armada também prejudica a ida e volta das crianças às escolas. Estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Instituto Fogo Cruzado e a Universidade Federal Fluminense aponta que cerca de 190 mil estudantes tiveram percursos interrompidos para a escola na cidade do Rio de Janeiro, por causa de conflitos armados. A pesquisa, que se refere ao período entre janeiro de 2023 e julho de 2025, analisa como a violência armada interfere na mobilidade urbana e compromete o acesso de crianças e adolescentes a direitos básicos, como a educação. Neste período, foram identificadas 2.228 interrupções no transporte público da cidade, fazendo os estudantes perderem praticamente um dia inteiro de aulas. A maioria está associada a barricadas montadas pelo crime organizado e outras ações criminosas, operações policiais, manifestações e registros de tiros ou tiroteios. Dentre as pouco mais de 4 mil unidades escolares ativas em 2024 na capital fluminense, cerca de 95% registraram ao menos uma interrupção do transporte público em seu entorno ao longo do período analisado. Para o Unicef, essas interrupções tornam a rotina escolar instável e dificultam a permanência e o aprendizado dos alunos. De acordo com Flávia Antunes, chefe do escritório do Unicef no Rio de Janeiro, esses eventos se concentram em determinados bairros da cidade, produzindo calendários muito diferentes, reforçando que a violência armada aprofunda as desigualdades que já existem.
O Unicef acredita que o maior desafio é garantir a circulação segura e previsível nos territórios mais afetados. O outro desafio é integrar políticas públicas que hoje operam de forma separada, especialmente transporte, segurança pública e educação. O Unicef entende também que é fundamental a gente reduzir as desigualdades territoriais, também que é essencial que a gente garanta planos de continuidade da mobilidade e da educação para que as crianças e adolescentes consigam chegar à escola e manter suas atividades, mesmo em contextos de grande instabilidade.
Dos 166 bairros cariocas, 96, ou seja, mais da metade, registraram ao menos uma interrupção. O diretor de comunicação do Rio Ônibus, o Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro, Paulo Valente, admitiu que esse cenário de violência dita o ritmo das ruas, tornando inviável em diversas ocasiões a manutenção do serviço. Além dos efeitos da interrupção do transporte, ele citou que empresas têm ônibus utilizados em barricadas ou incendiados nesses episódios. Já a Supervia, responsável pelo transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana, informou que entre janeiro de 2024 e julho de 2025, o serviço foi interrompido 24 vezes por causa de tiroteios. O Metrô Rio não respondeu sobre o impacto da violência armada na circulação das composições. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O projeto Engenhoca é uma iniciativa que une arte e robótica no ambiente escolar, envolvendo estudantes da rede pública. A ação é promovida pelo Instituto Burburinho Cultural e faz parte da segunda edição de um programa nacional que busca aproximar crianças e jovens das áreas de tecnologia e criação artística, como explica a presidente do Instituto, Priscila Seixas.
E aí a gente desenvolveu o Engenhoca estruturando a robótica como um grande motor. E a gente criou um projeto pedagógico que vai na história da arte. A gente está falando de tecnologia, mas na verdade a gente está falando de criatividade. Pensando em Lygia Clark, pensando o Van Gogh no Pássaro Autômato, a gente vai ensinando as crianças a entenderem que a tecnologia sempre esteve presente na arte. Mas tendo a tecnologia como nossa aliada e não como nosso vilão.
Em Salvador, as atividades serão desenvolvidas com 60 estudantes selecionados da Escola Municipal Amélia Rodrigues. As atividades acontecem em um estúdio maker instalado na própria escola, equipado com impressoras 3D, tablets e outros materiais pedagógicos.
Cada um desses meninos, que são 60, ganha um box maker, que é o seu guia pedagógico. A gente contrata professores, tutores, intérpretes de Libras. Muitas vezes a gente tenta absorver professores da própria escola, seja de arte ou de tecnologia. A gente treina esses professores com a metodologia do Engenhoca. Depois fazem a jornada de 6 meses do projeto. Eles criam aí suas engenhocas próprias. Primeiro eles criam seus pássaros autômatos, seus animais autômatos. Depois eles criam uma luminária própria. E no final eles fazem um projeto coletivo com a sua engenhoca e encerram o projeto nessa escola. Quando o projeto encerra, a gente doa mais 400 livros para a escola para que ela possa dar continuidade à metodologia e ter um tempo para poder pensar como que ela pode usufruir desse estúdio maker.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
A obra em andamento da construção de uma rodovia no estado de Alagoas tem revelado a descoberta de centenas de peças arqueológicas. Mais de 500 peças foram localizadas por trabalhadores nas obras da rodovia AL-102 Norte, que cruza o bairro Riacho Doce, em Maceió. Segundo a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano, a obra conta com um programa de monitoramento arqueológico e os materiais históricos identificados são enviados para uma instituição de guarda e pesquisa que cuidará das peças. Ainda de acordo com o órgão, sempre que um novo sítio arqueológico é encontrado, as obras são imediatamente interrompidas e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é acionado. A previsão é que os trabalhos na rodovia continuem até julho. Até o momento, foram identificados um sítio arqueológico com vestígios de ocupações antigas, além de fragmentos cerâmicos e artefatos em pedra produzidos por grupos nativos no período pré-colonial e colonial. Materiais históricos, como garrafas em cerâmica e vidro e fragmentos de louça inglesa dos séculos XVIII e XIX, também foram encontrados, demonstrando que diferentes grupos sociais, em períodos distintos, ocuparam a região. A Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano orienta a população que, caso encontre materiais arqueológicos na área onde a rodovia está sendo construída, não remova do local e comunique à equipe técnica do órgão. Um dos canais de contato é o telefone 819-9637-0820 ou pelo site multicastarqueologia.com. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Grupo Latam vai receber no segundo semestre de 2026 as primeiras aeronaves compradas da Embraer. Ao todo, serão 24 jatos modelo E195E2 em um investimento de mais de 10 bilhões de reais. O anúncio ocorreu durante o aniversário de 25 anos do Latam MRO, o maior centro de manutenção aeronáutico da América do Sul, em São Carlos, no interior paulista. O presidente Lula e uma equipe de ministros marcaram presença no evento. Para o presidente, a compra representa uma parceria fantástica.
Essa parceria aqui, ela é fantástica, porque os companheiros da Latam vão ter que criar novos mercados, vão ter que criar novas cidades, a gente vai ter que ter mais voo.
No total, o grupo Latam vai comprar 74 aviões da Embraer. O CEO da Latam Brasil, Jérôme Cagier, destacou a importância das aeronaves brasileiras.
O E2 vai aliar um produto brilhante da Embraer com um serviço absolutamente diferenciado da Latam, e com isso a gente vai conseguir chegar em mais cidades do que a gente chega hoje, vai conseguir crescer ainda mais.
Os E195-E2 da Embraer integrarão a frota da Latam, que atualmente possui 362 aeronaves. O grupo anunciou investimentos de 20 bilhões de reais entre 2023 e 2026 para ampliar a frota e aumentar a conectividade nacional e internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Ministério da Previdência Social realiza neste final de semana um mutirão de perícias médicas em cidades de todas as regiões do país. Serão mais de 37 mil perícias para benefícios por incapacidade e assistenciais, e também para reduzir o tempo de espera por atendimento. As perícias serão realizadas por atendimentos presenciais e de perícia conectada, que é o teleatendimento, especialmente para quem mora em regiões com falta de profissionais, cabendo ao perito decidir a modalidade do atendimento. A cidade de Teresina, capital do Piauí, será o maior polo do mutirão, com quase 2.300 vagas previstas. Até a tarde de quarta-feira, cerca de 1.000 vagas ainda estavam disponíveis. O Rio de Janeiro tem a maior distribuição de agências, com metade das 2.800 vagas totais ainda em aberto. Já Curitiba, no Paraná, é onde mais sobram vagas, cerca de 1.300, 73% da disponibilidade. As regiões metropolitanas de Fortaleza, São Luís, Salvador, Aracaju, Campo Grande e Goiânia também possuem centenas de vagas em aberto. Fora das capitais, Santarém, no Pará, se destaca com quase 1.000 perícias programadas, e em Juiz de Fora, Minas Gerais, é melhor correr, porque a demanda é alta, restando pouquíssimas vagas. Quem quiser aproveitar o mutirão neste sábado e domingo de perícias médicas para benefícios por incapacidade e assistenciais, é só ligar no telefone 135, das 7 da manhã às 10 da noite, ou acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A era das fichas de papel nas recepções de hotéis e pousadas em todo o Brasil está com os dias contados. Isso porque, de acordo com novas diretrizes do Ministério do Turismo, empreendimentos do ramo têm até o dia 20 de abril para migrar para a ficha nacional de registro de hóspedes no formato digital. A medida marca a modernização dos meios de hospedagem, tornando o pré-check-in, check-in e check-out mais rápidos e práticos para os hóspedes, com mais eficiência, organização e segurança para hotéis e pousadas. O sistema facilita o envio eletrônico das informações exigidas por lei, permitindo ao governo federal tratar os dados de forma ágil e segura. Com isso, é possível identificar o perfil do turista e acompanhar as taxas de ocupação hoteleira em cada região, fortalecendo a produção de estatísticas oficiais e subsidiando a formulação de políticas públicas mais eficazes para o desenvolvimento do setor turístico. Com o uso da nova ferramenta 100% digital, avalia o Ministério. Profissionais do setor terão mais tempo para focar no que realmente importa: receber bem e com agilidade o turista que visita o nosso país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Seria uma reunião tranquila da CPI mista do INSS, apenas para votar dois requerimentos, um de convocação e outro de quebra de sigilo, enquanto os parlamentares aguardavam uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação dos trabalhos. seria. Primeiro, o embate sobre outros requerimentos que deviam estar na pauta, como aqueles relativos às doações para a Igreja da Lagoinha, do pastor Valadão, ligado a Daniel Vorcaro e ao cunhado Fabiano Zettel. Aliás, quando chegou nesse ponto, a coisa desandou entre o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o deputado Rogério Correia, do PT.
40 milhões.
Os evangélicos.
40 isso milhões é tipo de lavagem de dinheiro do Zettel para a Igreja Lagoinha do próprio Zettel. Lavagem de dinheiro não é igreja. Quem defende lavagem de dinheiro está defendendo bandidos. Os evangélicos são pessoas de bem.
Depois disso, uma questão de ordem do PT, questionando a própria convocação da reunião, paralisou os trabalhos. No entendimento da base aliada, ela não poderia ocorrer enquanto estivesse correndo o prazo de 48 horas dado pelo ministro André Mendonça, do STF, para que a presidência do Senado fizesse a leitura do requerimento com a extensão dos trabalhos. Prazo que terminaria às 6h20 da tarde de hoje, o que, segundo o deputado Paulo Pimenta, invalidaria a reunião.
Qual o sentido de tentar afrontar o Supremo Tribunal Federal fazendo uma reunião alguns minutos antes, sabendo que hoje à tarde o Pleno do Supremo Tribunal Federal vai decidir se tem ou não concordância a maioria dos integrantes do STF com a liminar do André Mendonça?
Mas, segundo a oposição, não é bem assim. O prazo teria acabado às 10h20 da manhã. É que um calcula a hora que a notificação chegou ao Senado, outro, a hora em que ela foi efetivamente recebida e tomada ciência. É o que explica o relator, deputado Alfredo Gaspar.
Precisamos tomar a deliberação como foi determinado pela decisão do ministro André Mendonça. Nós precisamos adotar essa deliberação porque o prazo foi contado em horas e as horas já ultrapassaram o prazo determinado pelo ministro André Mendonça.
Enquanto isso, o Supremo decide a questão. Se houver a prorrogação, ainda será preciso decidir por quanto tempo. Se por mais 15 dias, 30 ou 60. Se não houver prorrogação, o plano B é fazer a leitura do relatório nesta sexta-feira. Aliás, dois relatórios. O oficial de Alfredo Gaspar, que traz mais de 220 indiciamentos, e o voto em separado do PT com outros pedidos de indiciamentos e investigação. A votação pode ficar para o sábado, último dia de funcionamento da CPI mista. Os parlamentares já estão, inclusive, todos de sobreaviso. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A Justiça da Itália decidiu extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Roma foi comunicada sobre a decisão da Corte de Apelação em favor da concessão da extradição e que ainda cabe recurso no âmbito judicial antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano. Aqui no Brasil, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por porte de arma e autora intelectual da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes do trânsito julgado do processo, ela deixou o país e se refugiou na Itália, o que levou o governo brasileiro a solicitar a extradição. A parlamentar está presa na Itália desde 29 de julho de 2025. A defesa de Zambelli deve recorrer à última instância da justiça italiana, a Corte de Cassação de Roma. A expectativa é que Zambelli, retornando ao Brasil, fique presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, também conhecida como Colmeia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Giro de notícia.
Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Hospital da Criança de Maringá já ultrapassou a marca de 56 mil atendimentos, incluindo consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade. A unidade atende em 20 especialidades e conta com estrutura robusta, com leitos de enfermaria, UTIs pediátrica e neonatal, além de centro cirúrgico completo. O hospital se destaca também como referência em doenças raras, com ambulatório de genética habilitado pelo Ministério da Saúde, além de atendimento em oncologia pediátrica. A unidade atende majoritariamente pelo SUS e vem ampliando o acesso a tratamentos especializados para crianças de todo o Paraná.
contribuintes do Paraná podem destinar parte do imposto de renda para apoiar projetos sociais voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O repasse é feito ao Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, sem custo adicional. O valor é abatido do imposto a pagar ou somado à restituição. O prazo para envio da declaração segue até 29 de maio. Quem utiliza o modelo completo pode destinar até 3% diretamente na declaração, de forma simples, acessando a aba de doações, escolhendo o fundo e gerando o pagamento. Os recursos financiam ações como acolhimento, atividades educativas e combate ao trabalho infantil. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias. Giro de notícia.
A tuberculose voltou a avançar e acende alerta na saúde pública. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou mais de 950 mil casos da doença e mais de 50 mil mortes. No Paraná, foram mais de 26 mil diagnósticos e cerca de 1.500 óbitos no mesmo período. Os números mais recentes mostram um crescimento tanto nos casos quanto nas mortes. No estado, os registros passaram de cerca de 2.400 casos em 2015 para mais de 3.000 em 2024, enquanto os óbitos tiveram um aumento ainda maior. A doença é transmitida pelo ar e pode ter sintomas silenciosos, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que é gratuito pelo SUS. E a economia do Paraná registrou um crescimento expressivo nos últimos anos. O produto interno bruto do estado saiu de 440 bilhões em 2018 para 765 bilhões em 2025, um avanço de mais de 70% no período, segundo dados do IPARDES. O desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve um crescimento acima da média nacional, e pelo setor de serviços. Com isso, o Paraná se mantém como a quarta maior economia do Brasil e já representa cerca de 6% do PIB nacional, com expectativa de ultrapassar os 800 bilhões de reais em 2026. Forte abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and roll all night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia, dos três acordes ao heavy metal, das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
All but I want more, and I'm waiting.
Livre.
Your faith again, you have the power to believe. Another dissident, take back your evidence, it has no power to deceive.
When it comes to gardens, they were wrong. I'll be right by your side, come hell or water high, down any road you choose to run. When it comes to God.